Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós, dentro de poucos dias, teremos a oportunidade de discutir o Orçamento de Estado e aí, na habitação, como nos transportes, na educação, na saúde, no ambiente, apresentar as medidas que importam às pessoas. Mas antes disso, precisamos de encerrar assuntos que trazemos de trás e de planear o futuro, a jusante e a montante. E eu vou fazer-lhe apenas duas perguntas para dar todas as condições a que as respostas possam ser esclarecedoras. Em 2022, nós fizemos o nosso primeiro compromisso orçamental. Tinha ele a ver com o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica. O compromisso foi o de que o Governo legislaria, através de decreto-lei, para implementar esta medida que é absolutamente essencial, porque sabemos que a condição de vítima de violência doméstica é muitas vezes acompanhada por uma dependência económica, uma dependência financeira que não permite às pessoas reconstruírem a sua vida e que muita gente perde o emprego quando tenta precisamente reconstruir a sua vida e libertar-se dessa condição de vítima de violência doméstica. E que é inaceitável para nós todos como sociedade que a Segurança Social não esteja do lado da pessoa e que não lhe diga: estamos contigo porque enquanto procuras refazer a tua vida, retirar-te a ti e aos teus mais próximos desta situação, a Segurança Social vai alargar o subsídio, o acesso ao subsídio de desemprego. No ano 2022 não foi implementada esta medida, que foi um compromisso entre o Governo e o LIVRE. Houve 26 homicídios por violência doméstica, 4 de crianças. Em 2023, só no primeiro semestre, 12 homicídios. Nós não vamos para o orçamento de 2024 sem resolver um problema que vem de 2022 e 2023. A última vez que falámos deste assunto, o Sr. Primeiro-Ministro disse-me que estava em circuito legislativo. Do que é que estamos à espera para sair um decreto-lei do Conselho de Ministros que finalmente diga às pessoas portuguesas e portuguesas que são vítimas de violência doméstica em Portugal que não deixamos passar nem mais um mês, porque para estas pessoas mais um mês é um mês entre a vida e a morte para algumas destas pessoas? Certamente não exageramos quando o dizemos. Segunda pergunta. Nós estamos a discutir, ou vamos discutir, um orçamento em excedente, em superávit. Diz-nos o Ministro das Finanças que será o primeiro de vários e que o normal, o novo normal, será, quando houver crescimento, haver excedente. Este excedente é o fruto do sacrifício dos portugueses e portuguesas. É então completamente legítimo que o debate acerca do que fazer com o excedente seja feito de forma o mais inclusiva e participada possível, incluindo neste Parlamento. Nos tempos do déficit, habituámos-nos a que houvesse sempre um Pacto de Estabilidade e Crescimento apresentado a Bruxelas. O que o LIVRE propõe e o desafio que lança ao Governo é que haja a discussão todos os anos de um compromisso de equidade e investimento para aquilo que devemos fazer com o excedente, pagar dívida pública sim, mas não só, investimento público, desagravar o trabalho com uma reforma fiscal progressiva, atender à emergência social e discutir tudo isso aqui na Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com menos a simpatia, vou concluir, Sr. Presidente. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Quanto à primeira questão, tem absoluta razão, mas só por mais 24 horas, visto que amanhã o Conselho de Ministros aprovará o decreto-lei sobre a aplicação do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica. Quanto à segunda questão, o debate que o Sr. Deputado propõe é um debate que nós trazemos, aliás, à Assembleia da República nesta proposta de orçamento. E essa proposta que a fazemos é uma proposta que me parece foi, aliás, bastante inspirada, devo dizer, numa questão que me colocou no debate que tivemos aqui, ou foi a moção de censura, enfim, um debate em que tivemos aqui recentemente, e em que o Sr. Deputado perguntou precisamente o que é que se faz com o saldo. E aquilo que nós propusemos, creio que é o equilíbrio responsável com o nosso futuro e com o nosso presente. Em primeiro lugar, reservamos parte do saldo para reforçar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é necessário continuar a diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, de modo a garantir a sua sustentabilidade futura. Em segundo lugar, criar um novo fundo dedicado ao investimento, porque é necessário preparar o pós-2026. E quando acabar o PRR e na incerteza do que será o próximo quadro de financiamento numa Europa alargada, é fundamental que desde já o país se prepare para criar um fundo que sustente a continuidade do investimento público pós-2026. Em terceiro lugar, uma redução da dívida, porque obviamente isso é desagravar também o nosso futuro coletivo, e fazer este exercício ao mesmo tempo que respondemos à emergência social e também àquilo que não é emergência social, mas que é o reforço estrutural de serviços públicos que são pilares fundamentais do nosso Estado Social, como é a escola pública ou como é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Terminamos assim o primeiro ponto da nossa ordem do dia e vamos seguir sem demoras, a não ser as que resultem da reorganização das bancadas, para o debate preparatório do Conselho Europeu, com o Sr. Primeiro-Ministro também. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Seguramente o próximo Conselho Europeu será marcado pela situação gravíssima que se vive em Israel e na Faixa de Gaza, mas sobre essa matéria já tive a oportunidade de falar anteriormente e seguramente poderei desenvolver se alguma questão for colocada. Para além disso, dominará o Conselho Europeu dois temas económicos da maior importância. Em primeiro lugar, a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, onde o entendimento de Portugal é que a proposta da Comissão é uma boa base de trabalho, que garante, por um lado, que não há alteração nos envelopes nacionais, quer na política de coesão, quer na política agrícola, e apresenta um quadro previsível do apoio à Ucrânia, que é absolutamente fundamental. Entendemos que, para além deste apoio à Ucrânia, há duas outras matérias que devem merecer um reforço neste quadro orçamental. Por um lado, o instrumento STEP, que, não tendo a ambição que devia ter o Fundo de Soberania Europeia, pode ser um embrião de um futuro instrumento permanente para apoiar a reindustrialização verde da Europa. E que é fundamental para preparar o próximo alargamento da União Europeia. Em segundo lugar, é preciso reforçar a reserva para a solidariedade e as ajudas de emergência. Em todos os Estados-membros, as alterações climáticas têm vindo a aumentar o grau de risco, como nós tragicamente bem sabemos com os recorrentes incêndios florestais, e é por isso necessário reforçar esta capacidade. O segundo tema económico que estará presente, que ocupará o Conselho, tem a ver com a reforma do quadro da governação económica. Todos aprendemos, espero, com as lições de como se geriu mal a crise das dívidas soberanas, como se geriu bem a crise do Covid e que isso reflita em novas regras de governação do quadro económico da zona euro. Para isso é fundamental simplificar as regras, assegurar que há uma apropriação nacional e uma diferenciação dos percursos em função da realidade económica de cada um dos países e, sobretudo, evitar mecanismos procíclicos que, como verificámos no combate à crise das dívidas soberanas, teve um efeito altamente recessivo e não evitar e não criar impedimentos a que seja necessário investir como agora é necessário investir, para contrariar a dinâmica recessiva resultante do aumento da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. São, em síntese, estes dois temas que seguramente dominarão o próximo Conselho Europeu, para além do tema da Palestina, que já referi na intervenção no debate que fizemos no debate quinzenal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Recordo que a inovação em relação a este debate introduzida pelo novo regimento é que o Primeiro-Ministro responderá no fim da intervenção das intervenções de cada partido. Começamos pelo Partido Socialista e começo por dar a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra, os senhores e seus deputados. Sr. Primeiro-Ministro, em fevereiro de 22, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra regressou ao coração da Europa. Tínhamos a ilusão de que a barbárie tinha ficado desnudada na vergonha dos campos de extermínio. Mantivemos a mesma ilusão, convencidos que ela permanecia contida, mesmo quando as guerras internas e brutais dispararam na Bósnia ou no Kosovo. Mas a guerra está aqui, e agora também às portas das nossas fronteiras, numa erupção avassaladora, interrogando-nos a todos sobre o passado e o presente, onde nascem e se desenvolvem as guerras. No Médio Oriente joga-se e decide-se uma guerra antiga, alavancada no ódio, no ressabiamento, onde narrativas identitárias e messiânicas fundam radicalismos inultrapassáveis. Vários tabuleiros do poder político e económico, que não só regionais, cruzam-se e confrontam-se. Uma guerra cujo gatilho Hamas e os seus apoiantes e financiadores prepararam e disputaram. O mais grave dos enganos será tomar a percepção de que nos é dado ver pela verdadeira razão das coisas. Se as motivações nos confundem, os impactos sociais, políticos e económicos estão aí, são sistémicos e globais. É tempo de pôr gelo nos pulsos e agir. A diplomacia é a arma que temos. A diplomacia é política, é negociação e a única via capaz de trazer ao diálogo diferentes interesses. A arma capaz de travar os crimes que estão a ser contidos. A ONU fala de violações do direito internacional e humanitário. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, num artigo num jornal diário, dizia que um Estado de Direito jamais pode confundir a sua legítima defesa com ações de vingança e violência cega. A diplomacia nunca é fácil. Há um bombardeamento num hospital precisamente na altura em que havia no terreno uma estratégia de conversações com países limítrofes e agendadas mediações ao mais alto nível com o encontro do Presidente Biden e o Presidente da Autoridade Palestiniana. Agora estão cancelados. É urgente travar o conflito, evitar a escalada em nome das vítimas e dos massacres, evitar o gatilho da intervenção do Irão, prevenindo consequências para a segurança e estabilidade no mundo. E a Europa? Qual a posição da Europa? A reunião extraordinária do Conselho Europeu ocorrida ontem era de uma imensa importância nas palavras de Charles Michel. Cito: é crucial que a Europa, em conformidade com os tratados e os seus valores, defina uma posição comum e estabeleça uma linha de ação clara e unificada que reflita a complexidade atual da situação. Com efeito, depois de uma semana titubeante, precipitada e inconsistente, o Conselho Europeu firmou numa declaração as traves mestras da política europeia, o repudio do ataque terrorista, o direito de defesa de Israel em conformidade com o direito internacional, o sistema de coexistência de dois Estados, abrir o processo negocial. A importância da definição de uma posição comum, uma linha de ação clara e unificada, é o centro do desafio que coloca a afirmação da Europa como instituição política. Um desafio que tem vindo a manifestar-se e que o momento presente tornou mais evidente. Ter uma posição clara, efetiva e não diluída ou fragilizada em consensos longos, uma posição célere, adequada à ponderação, mas também uma resposta em tempo, é algo imprescindível no posicionamento de uma instituição que é um ator político a nível mundial. E aqui ancora a minha questão, Sr. Primeiro-Ministro. Não é tempo de aceitar o repto do Parlamento Europeu e promover uma convenção para uma revisão dos tratados da União que altere em matéria de política externa e segurança a regra da deliberação por unanimidade para uma maioria qualificada? Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda no tempo reservado ao PS, tem agora a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Na minha opinião, na nossa opinião, já temos conselhos europeus a mais com o tema da guerra na agenda e neste, que é a União Europeia, o território da paz. O espaço que, como aqui foi dito, é o espaço da diplomacia, o espaço do soft power e que sempre rejeitou que a política fosse a do olho por olho.